Jornal da Manhã. Entrevista.
Para a Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior, a proposta da Tuita deve contemplar estudantes com base no critério de carência. Interessante observar. Vamos falar ao vivo mais sobre esse assunto que é importante com o professor César Lunks, que é presidente da Ampesc. Professor, obrigado pela presença. Fala um pouco mais sobre esse detalhe especificamente, porque até olhar para a universidade pública no Brasil, a impressão que dá é que as coisas estão ao contrário, né? Deveria também ser o critério principal a carência dos alunos de entrada em universidades públicas, mas não é assim que funciona no Brasil. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade. São muitos pontos que nós temos procurado trazer para o debate na sociedade. Obrigado à Jovem Pan pela oportunidade. Desde que a proposta do então candidato foi lançada, ainda em setembro do ano passado, nós temos procurado diálogo com ele, posteriormente com o indicado para a Secretaria da Educação, posteriormente com o secretário e mais recentemente até mesmo com o Conselho de Secretários de Estado, o grupo gestor. Em todas elas, a gente tem sentido a dificuldade de sensibilizar os proponentes do projeto para o volume de alunos que estão que serão excluídos do projeto da forma como ele foi apresentado.
Por que vocês chegaram a essa conclusão?
Pelo fato do seguinte: há dois projetos que foram encaminhados. Um que é a universidade gratuita, que todo mundo, toda a imprensa, enfim, todos nós temos debatido, que aporta ao final de 2026 R$1,2 bilhão apenas para as universidades comunitárias. Em momento algum nós questionamos a qualidade do ensino oferecido pelas universidades comunitárias, mas uma qualidade que nós, instituições privadas, também temos, atestadas pelo Ministério da Educação em avaliação recente. Final de março foi divulgado os índices os conceitos, e dentre as 10 melhores catarinenses nós temos 5 instituições públicas, 4 instituições particulares, 4 instituições públicas, 5 instituições particulares afiliadas à Ampesc e apenas uma instituição comunitária, num critério adotado pelo Ministério da Educação. Dito isso, o que nos faz pleitear uma distribuição mais justa dos recursos? Ponto. A defesa nossa é de que o recurso precisa ser destinado ao aluno. É o aluno carente que precisa do apoio do Estado quando o Estado decide aportar um recurso no ensino superior. O volume de alunos que o sistema comunitário tem, as instituições da CAF, são cerca de 75 mil alunos. Isso representa 17% do alunado pagante, dos alunos que pagam mensalidade. Nós excluímos desse percentual os alunos da UDESC, da UFSC, da Fronteira Sul, dos institutos federais. Veja, sobram mais de 80% dos alunos que escolheram instituições particulares para estudar. E por que eles escolheram as particulares? Pela proximidade, por afinidade, por seus diversos motivos e interesses. Inclusive o de um custo mais acessível no momento do pagamento da mensalidade. Isso não quer dizer que o ensino oferecido por uma instituição privada não tenha qualidade. Acabei de mencionar a avaliação, a fiscalização, a auditoria feita pelo Ministério da Educação, que é feito tanto sobre as particulares quanto sobre as comunitárias. Então, um processo de reconhecimento de curso, ele é o mesmo, ele avalia tanto faculdades quanto universidades, públicas, privadas, comunitárias, confessionais, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, e inclusive as públicas.
Qual proposta vocês ofereceram à Secretaria de Estado da Educação?
Nós temos debatido e proposto tentado debater a proposta de uma distribuição que considere o volume de alunos e o valor da mensalidade. Porque uma das grandes críticas que o secretário de Educação tem feito, em mais de uma entrevista ele deixou, numa delas ele deixou muito claro, é a insatisfação dele em relação à educação à distância, que é uma modalidade de ensino utilizada, adotada no Brasil, incentivada pelo Ministério da Educação, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, da qual o senhor secretário faz parte, né? E é uma modalidade de ensino adotada no mundo todo. Então, esse é um dos pontos que temos percebido e sobre o qual queremos oferecer propostas.
Poderia inclusive ser um instrumento para abarcar mais alunos carentes.
Exatamente. Essa é a nossa defesa.
Mais baixo do presencial, por exemplo.
Com uma alocação do recurso de uma forma mais justa, os alunos poderiam ter acesso, né? E considerando que a mensalidade média numa instituição particular é menor, cerca de pelo menos 30% mais barata do que numa universidade comunitária e muito mais acessível, mais em conta do que o custo de uma vaga numa instituição pública, poderia contemplar muito mais alunos, né? Então esse é um ponto que precisa ser posto no debate, no debate que até então não houve. Nós não temos tido a oportunidade de dialogar frente a frente para construir junto um projeto.
Pelo que se percebe, então, a Ampesc não participou em nenhum momento, desde o início desse processo todo, da construção do projeto?
Para não ser injusto, nós tivemos 4 encontros com o grupo gestor, o Conselho de Secretários de Estado, em que somente ao final do 4º encontro nos foi disponibilizado o acesso à proposta que seria encaminhada, protocolada na Assembleia. Até isso.
Proposta essa que a Ampesc não participou.
A elaboração dela não.
Já está em tramitação.
Especialmente. Né? Exatamente.
Já está em tramitação.
Isso. Essa apresentação ocorreu há 30 dias antes do protocolo na Assembleia. Então nós não participamos da construção. Apesar de que desde setembro, como eu disse antes, nós temos procurado conversar, dialogar, querendo construir com o projeto. A Secretaria de Educação tem enfatizado o ser um projeto de desenvolvimento do Estado, tem esse aspecto de democratização do acesso, mas o que acontece, especialmente com o projeto Universidade Gratuita, é que ele compra vagas do sistema CAF, é isso que está escrito na lei, né? O artigo 2º da proposta deixa claro que o recurso se destina às instituições de ensino superior, ou seja, na essência da lei, ele vai incentivar a manutenção das universidades através da compra de vagas. O recurso, depois desse ponto, ele é alocado no CPF do aluno, mas direcionado para a conta da universidade.
O que vocês estão pleiteando é que, por uma questão de justiça, de equilíbrio, vocês também tivessem espaço para abrir vagas e ter contratadas.
Não tenha dúvida disso. Veja, o projeto prevê a compra de vagas, o critério para que essa vaga seja adquirida, que o aluno faça o vestibular da ACAF, que ele tenha uma renda de até 20 salários mínimos para os alunos que vão pleitear cursos na área da saúde e que ele resida em Santa Catarina. Basicamente são essas as condições mais significativas. Ocorre que 20 salários mínimos não é exatamente um padrão de renda que possa sugerir carência. Ele o conceito que está na lei é índice de comprometimento de renda. Uma família que tem uma renda de R$ 26 mil reais, e que paga uma mensalidade de 13 mil reais, vamos arredondar os números, 13 mil reais num curso de medicina, ele vai comprometer 50% da sua renda. E aí estará contemplado, desde que resida no estado e desde que passe no vestibular da CAF. Muito bem. Uma amiga minha trabalha numa empresa qualquer, tem uma renda de 3 mil reais e decide fazer um curso com uma mensalidade de 700 reais numa instituição particular. Qual o percentual do comprometimento da renda dela com o programa? 30%. Quem vai ganhar a bolsa, quem vai ter o privilégio de receber a bolsa? A família, o aluno que tem uma família cuja renda é de 26 mil reais. E aquele cidadão que tem uma renda familiar de 3 mil reais vai ficar de fora. Um outro ponto polêmico: precisa passar no vestibular. Como não há recurso para pagar a vaga para todo mundo, vai se criar um filtro. O filtro vai gerar o quê? Mais discriminação, mais injustiça. Porque vai passar no vestibular quem? Quem estiver melhor preparado.
Que vocês acreditam que, de repente, vá acontecer o que hoje acontece nas próprias universidades públicas, em que o aluno de escola particular, o aluno que teve condições financeiras e pagou o cursinho, chegou muito mais preparado no vestibular e, com certeza, teve muito mais percentual de ingresso do que o carente que foi prejudicado por escolas públicas com ensino não tão bom assim.
Perfeito.
É isso?
Esta é a lógica que está no projeto de lei. Então, este é um dos pontos que nos preocupa. A proposição que está lá na Assembleia, o senhor secretário também, enfim, tem divulgado que os recursos para o sistema privado vão duplicar. Mas não é exatamente isso que está na legislação. A proposta para os recursos a serem alocados para as instituições particulares prevê que 50% dos recursos sejam alocados para a graduação. O restante, pelo menos 50% para a graduação. O restante a ser alocado para a graduação e outros benefícios para a graduação e pós-graduação. Mas o artigo 4º prevê o seguinte: recursos destinados a pagamento parcial ou integral de graduação ou pós-graduação oferecidos em instituições privadas ou outras instituições universitárias.
Professor,
então não está se duplicando o volume de recursos, são particular, e ainda dentro desse suposto duplicar o volume de recursos, ainda há recursos que podem ser alocados para instituições comunitárias.
Professor, o assunto é muito importante, muito relevante, exige atenção redobrada de todos que estão nos acompanhando, porque vai contemplar milhares de alunos em território catarinense. Uma última questão antes da gente ir para o break, professor.
Sim.
Ainda há tempo, teoricamente, para debate, já que a proposta está em tramitação regular na Casa Legislativa. Vocês chegaram a conversar com deputados catarinenses?
Sim, nós temos tido essa abertura, aliás, temos que elogiar a Assembleia Legislativa, através do seu presidente, o deputado Mauro de Nadal, pela abertura que tem proporcionado aos nossos dirigentes, aos nossos alunos que estão lá, porque todo o empenho que estamos fazendo, toda a dedicação e alerta à sociedade em relação a esse projeto tem um único benefício: que o recurso público chegue ao aluno. Ele deve ser destinado ao aluno para que ele tenha o direito de escolher se ele quer continuar estudando numa instituição particular que fica próximo da sua casa, que fica próximo do seu trabalho, cujo atendimento por parte dos profissionais, dos técnicos administrativos, seja de uma forma como ele se satisfaz.
Liberdade de escolha.
Liberdade de escolha, né? E não que um programa estatal induza o aluno a ir para um segmento, a disputar uma gratuidade do ensino que vai acabar excluindo ele. Né? Então, são uma série de elementos que nos fazem debater isso. E a abertura para o debate tem ocorrido, sim, na Assembleia, e esse é um ponto que nós temos enfatizado nos últimos dias.
Para a gente fechar aqui bem rapidinho aqui, qual é o universo de estudantes que o senhor imagina através da Ampesc que será impactado?
Muito bem. Como eu disse antes, a ACAF tem cerca
impactado
de...
negativamente, eu
sim,
me refiro,
né? Sim. A ACAF tem cerca de 75 mil alunos e as instituições particulares têm cerca de 300 mil alunos. 150 mil destes alunos já estão dentro do programa atual. No programa atual, que é o Uniedu, a ACAF tem os 75 mil alunos, a Ampesc tem outros 150 mil. Por quê? A condição da lei é que a instituição seja catarinense, tenha sede CNPJ em Santa Catarina e atenda uma série de outros requisitos para então ter acesso ao programa atual. Então, o que está se fazendo é uma mudança profunda na regra atual, que hoje já é injusta, porque aloca, a regra do Uniedu atual aloca 90% do recurso para as instituições comunitárias que só tem 17% dos alunos. Ela já é historicamente injusta e foi criada essa lei, bem rapidamente para encerrar, foi criada lá em 2005, quando as universidades particulares realmente não tinham mais do que 10% do volume de alunos. O problema é que ao longo desses 20 anos, praticamente, o ensino superior mudou significativamente. Né? O governo federal chamou a iniciativa privada para cumprir uma obrigação que é sua, uma obrigação constitucional que é do governo federal, especialmente o ensino superior. Porque ele se deu conta de que não teria condições de ampliar o número de cidadãos brasileiros no ensino superior, ofertando apenas vagas nas universidades públicas. E mesmo Santa Catarina tendo as universidades comunitárias, ainda assim não foi significativamente, em termos de volume de alunos, de matrículas, a ampliação. E aí que o ensino privado, o empresariado, como tem sido dito nas entrevistas, foi chamado a contribuir. E temos feito o nosso trabalho avalizado pelo Ministério da Educação.
Conversamos ao vivo com o presidente da Associação de Mantenedores Particulares de Educação Superior, professor César Lunx. Trouxe para o debate uma história importante para reflexão. Obrigado, professor, pela presença.
Obrigado pela oportunidade.